Paraná em Rede está de volta.
Hoje eu recebo o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ele que também é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal. Comissão que teve foco esta semana porque recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar detalhes da reforma da Previdência. Vamos conversar com o deputado sobre este e outros assuntos. Obrigada, deputado, pela presença.
Olá, Lígia, prazer estar novamente contigo. Em algumas oportunidades, você, como uma pessoa que leva a informação pelo Paraná e pelo Brasil, já estivemos juntos em outros veículos de comunicação, inclusive. Um prazer estar aqui novamente, ainda mais para falar um pouco da Previdência, dessa reforma da Previdência, um assunto que interessa a todos nós.
Deputado, explica para a gente, são muitos detalhes da reforma da Previdência, muitos debates e também nessa reunião eu acompanhei pela televisão o ministro Paulo Guedes explicando os detalhes do que vai ser feito. Mas muitas discussões pontuais que eu quero tocar em algumas delas aqui com o senhor, eu vou passar ali pelos estados e municípios, a questão dos militares, a necessidade também de uma reforma tributária complementar na sequência, mas hoje, deputado, como a reforma da Previdência ajuda o Brasil em crescimento econômico?
Bom, vamos lá. Primeiro que a ideia de trazer o ministro Paulo Guedes à Comissão de Finanças não foi para tratar das pormenorizações da Previdência. Por exemplo, quem tem direito, com quantos anos, qual é o valor da contribuição, o percentual, e sim de qual seria o impacto econômico no país e onde é que estaria o lado positivo disso, e se não passar, onde é que está o lado negativo. A ideia, até mesmo por ser a Comissão Temática de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, é que o ministro explicasse um pouco para que a gente pudesse entender. E sobrando dinheiro, para onde vai esse dinheiro? O que o governo pretende fazer com ele, né? Então nós percebemos duas coisas. Primeiro, que se o Brasil não fizer uma reforma da Previdência, ele corre um sério risco de falência. Eu sei que o poder público não tem insolvência, ele não tem como falir, mas é como se tivesse falido porque perde credibilidade. E um governo sem credibilidade, um país sem credibilidade, não há investimentos. Se não há investimentos, você não gera emprego, não gera renda, não cresce a economia, não cresce inclusive a arrecadação. Então essa é a primeira preocupação. E por que que essa possível insolvência pode acontecer? Há algum tempo o país ele adotou um regime de previdência que fosse de caixa, ou seja, tudo aquilo que nós, contribuintes da Previdência, eu e você, Elige, e todos aqueles que estão nos ouvindo, pagam hoje para a Previdência, no final do mês, desconta da sua folha de pagamento 20% e você paga mais 10% da sua parte, vai 30% para o caixa do governo. Ele pega esse dinheiro e paga a aposentadoria daquele que está aposentado hoje. E ainda assim, falta para ele, ao final do ano, algo em torno de 170 bilhões de reais. E de onde é que o governo tira esses 170 bilhões? Do imposto que nós pagamos. Tira do nosso imposto de renda, do nosso imposto do COFINS, de tudo aquilo que nós consumimos, pagamos impostos, vai 170 bilhões ainda para pagar Previdência. Chegou a esse patamar porque o governo gastou o dinheiro lá no passado, em algumas ações, ou o governo não fez as contas de forma correta para criar um equilíbrio atuarial. Então isso é fato. Hoje temos um déficit de 170 bi e vamos chegar em 2030 a 500 bilhões, dados auditados inclusive por órgãos privados, a 500 bilhões de reais de déficit ano. O que quer dizer isso? Que nós não vamos mais ter dinheiro para recuperar a estrada, que nós não vamos mais ter dinheiro para educação, para saúde. Hoje já está com dificuldade, né? Você vê aí a briga toda das universidades com relação aos contingenciamentos havidos geral, mas principalmente nas universidades, né? Você imagina que o governo federal ele gasta com saúde durante um ano algo em torno de 110 bi por ano. Com educação, 130 bi. 240 bilhões de reais ao ano ele gasta de educação e saúde. Em 2030, vai gastar o dobro do que isso só de previdência, só de déficit, fora tudo que se arrecada. Isso cria uma instabilidade no governo e no país muito grande, porque além dessas contas todas, o governo tem dívida. Quais dívidas? Os empréstimos que ele foi tomando e também os títulos que ele foi emitindo ao longo dos últimos anos. E chegando a um nível que a dívida pública hoje, federal, somente federal, 5 trilhões de reais. Isso é o que o Brasil deve. Sendo interna 3 trilhões e 500 bilhões e 1 trilhão e 500 bilhões externo. Da onde vem essa conta toda? Toda vez que falta dinheiro no final do ano, e sempre falta ali, quando gera déficit, o governo emite títulos. E aí põe no mercado. Se for uma agência bancária, fala assim, eu quero investir aqui, eu tenho uma sobra aqui de dinheiro. Ah, olha, você tem títulos do Tesouro, você tem letras cambiais, você tem uma série de opções que é dinheiro do governo. É papel do governo que ele está transformando em dinheiro para tampar o seu buraco. E ao longo do tempo, nós chegamos com uma dívida desse tamanho que pagamos por ano, só de juros, 630 bilhões de reais. Então, a reforma da Previdência é uma solução que o governo tenta colocar dizendo o seguinte, se vai aumentar o meu déficit previdenciário, uma vez que as pessoas estão vivendo mais, se a expectativa de vida há 20 anos atrás era 5 anos a menos, não tem como o Estado suportar 5 anos a mais de aposentadoria das pessoas.
Temos um regime, e como vai sustentar esse regime se os jovens aí passariam a contribuir para um outro sistema? A gente não vai ter aí novamente uma bifurcação, um estrangulamento daqui a pouco, deputado?
Na verdade, o Estado vai ter que suportar essa diferença. O Estado é o imposto das pessoas, como já está fazendo hoje, né? Mas quando você aumenta o tempo para se aposentar, era 60, vai para 65 anos. O governo ganha um fôlego. Então, aquele que ele ia começar a pagar a aposentadoria amanhã, ele vai ter, só vai começar daqui a 5 anos. E vai pagar menos, né, lá no final, porque a expectativa de vida não vai mudar tanto assim. E aumenta também a contribuição. Em alguns casos, aumenta a contribuição. Então, esses dois fatores são os principais para aumentar a arrecadação do governo.
Eu queria saber do senhor se o senhor também vê que a reforma da Previdência vai atrair esses investimentos, essa recuperação de crescimento. Vou citar para o senhor aqui, eu conversei com o senador Álvaro Dias semana passada e ele falou para a gente que não vai ser o milagre que se espera a reforma da Previdência, apesar dele dizer que acha que ela é necessária. Porque aí você depende muito mais de investidores no Brasil, que é o que o senhor está falando, né, que você retoma essa possibilidade. O senhor acha que isso é imediato ou a gente ainda vai ter um ano mais difícil em 2019?
Olha, o brasileiro é ansioso, Lígia, assim. Você vê pelo resultado da eleição, chegou em janeiro, ele já correu comprar. Falou, agora o Brasil mudou, está tudo certo, o Bolsonaro é presidente, vamos gastar porque a coisa está certa. Aí o mercado passou 2, 3 meses, não aprovou a reforma da Previdência. Não, peraí, não é meio assim. Aí vai lá e deu aquelas oscilações todas. Um deputado dá uma declaração inadequada numa comissão como a CCJ, quando foi o ministro da Economia lá no início do ano. Pronto, as bolsas, o dólar, isso tudo mexe, né? Por que essa esperança toda na Previdência, como se a Previdência fosse a solução de tudo? Que é a possibilidade de insolvência do governo, de o governo não pagar as suas contas, que o mercado não quer isso. O mercado que o governo tenha condições e, uma vez sinalizado que o governo terá condições de cumprir os seus compromissos, aí o mercado vem investir porque ele tem segurança.
A reforma tributária também é tida como uma necessidade. Rever, por exemplo, desonerações, taxações.
Tem duas PECs tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, propriamente dito. Tem uma que é do nosso querido paranaense Raul, que é uma proposta que ele cria o IVA, que seria um imposto único nacional.
Antiga essa proposta já, né?
Há uns 10 anos tramita. Ela é um pouco, tem um pouco de dificuldade porque quando você mexe nos impostos estaduais, cada estado tem o seu tamanho de imposto, tem a sua característica. Então, a federação aí, ela tem a liberdade para optar nesses momentos. Veio uma proposta recente, que é a do Baleia Rossi, do MDB, que instalado agora uma comissão especial, vai analisar, que cria também uma unificação de impostos, mas não mexe muito nos estaduais. e ela fica mais no âmbito federal, mas ela dá mais uma organizada, que a ideia dela é o seguinte: se eu desburocratizar o sistema tributário no Brasil, eu já aumento a arrecadação do governo, porque diminui o custo de produção, porque hoje as empresas têm que ter um gasto que chega em algumas delas 10 a 20% só para organizar a sua burocracia tributária. É, como que é em Santa Catarina, como que é no Paraná, como que é em São Paulo, se eu vender a substituição tributária para eu buscar de volta, quanto que eu tenho que pagar, isso é muito burocrático. Então isso sobraria mais dinheiro para as empresas, que elas acabariam investindo mais, gerando emprego e renda. Então tem aí essa tese do Baleia, é mais ou menos neste nível.
Deputado, explica pra gente por que estados e municípios também estão aí nesse embate sobre a reforma da Previdência, porque tem regimes estaduais e se debateu na comissão essa semana com o Paulo Guedes se mantém ou não os municípios. Isso já é um ponto passado? Vai manter eles na
Lígia,
reforma?
É assim, hoje, qual é a regra de hoje? A regra é que cada ente federado tenha liberdade para criar os seus regimes de previdência. O estado do Paraná tem o seu regime próprio de previdência e o estado tem a liberdade de dizer o quanto é que vai ser o valor de cada um dos seus servidores para aposentar, qual que vai ser o teto. E o estado tem a liberdade de criar um fundo complementar de previdência. Isso já está aí desde 2013. No entanto, os estados não fizeram. O governo federal fez. O governo federal criou o fundo de previdência complementar para os seus servidores e quem ingressou na carreira a partir de tanto recebe como aposentadoria tão somente o teto do INSS, o teto igual para todo mundo, ou seja, R$ 5.800. É assim no governo federal, é assim para juízes federais, para você ter uma ideia, e vai embora. Só que os governos do estado não fizeram. A tentativa de se fazer pelo Congresso Nacional uma reforma da Previdência dos servidores estaduais é muito difícil de passar, porque cada estado tem a sua peculiaridade.
Para a gente concluir, deputado, explica para a gente como é que está o trâmite na Câmara. Quando que é a previsão de votação? Ainda tem muito debate até lá?
As propostas de emenda constitucional, elas são as mais difíceis de serem aprovadas no Congresso Nacional. E assim tem que ser. Porque a Constituição é a nossa lei maior, é a nossa lei pátria, a nossa lei mãe. O relator apresenta um relatório que deve acontecer na próxima semana. Essa comissão ela tem 40 dias de trabalho, dias que tem um pauta no Congresso, que tem uma ordem do dia, né, de sessões para fazer o seu relatório. A Câmara está até encurtando isso, está fazendo antes do prazo. Apresentado o relatório, a pedido de vistas, volta, acreditamos que até o final do mês de junho saia da comissão o parecer aprovado, deve ser apresentado na semana que vem, e entre na pauta da Câmara no mês de julho. Nós entramos em recesso no dia 17. Dificilmente aprovará na Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre, porque você tem que votar ela em dois turnos, cada turno tendo 3/5 dos parlamentares votando a favor. Então isso realmente é demorado e nós podemos chegar aí no segundo semestre votando no Senado.
Então a gente vai para o segundo semestre com certeza com esse assunto ainda, né, deputado, e tem um longo caminho por aí. Bom, eu só agradeço a sua presença hoje, vamos convidá-lo mais vezes para falar deste e de outros assuntos por aqui, deputado. Agradeço hoje também aqui as explicações.
Obrigado, Lígia, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
E eu me despeço de vocês. Amanhã a gente volta com outras informações importantes aqui no Paraná em Rede. Um ótimo dia para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.